Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos os presentes. Cumprimento aos nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM, aos internautas que acompanham essa sessão ao vivo. Nesse 20 de novembro de 2017, sessão ordinária de número 45. Cumprimento também o senhor Floriano Schwantz, que se encontra aqui presente hoje nessa sessão. Muito obrigado pela sua presença, em nome de todos os vereadores que compõem esse poder legislativo municipal. E agradecer, como eu faço sempre, a todos os nossos ouvintes, a todos os internautas que têm acompanhado aqui os trabalhos dos vereadores do nosso município, bem como o trabalho dos vereadores, como do Poder Executivo Municipal também. O nosso muito obrigado a todos vocês que todas as segundas-feiras nos acompanham assistindo e ouvindo as sessões ordinárias. Sessão ordinária de número 45. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adailur.
Presente.
Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benick.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponet. Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro.
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, de amor eterno seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
A mensagem bíblica escolhida por mim para a sessão de hoje se encontra em Tiago capítulo 5, versículos de 7 a 12, onde passo a fazer a leitura. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Irmãos, não se queixem uns dos outros para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Lembre dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como, no final, Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada, mas digam somente sim, quando for sim, e não quando for não, para que Deus não os condene. Coloco em votação a ata da sessão ordinária de número 44, realizada no dia 13 de novembro de 2017. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jitibá, 17 de novembro de 2017. Mensagem número 072/2017. Encaminha projeto de lei número 070/2017, que autoriza a revisão e cancelamento de crédito tributários inscritos ou não em dívida ativa e da outras providências. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jitibá. Senhor presidente e senhores vereadores, enviamos para apreciação de Vossas Excelências e ilustres pares o projeto de lei acima nominado, no qual é solicitada autorização legislativa para que o Executivo promova o cancelamento de créditos tributários, inscritos ou não em dívida ativa. A proposta que se apresenta compreende o cancelamento de créditos já alcançados pela prescrição de créditos irregulares, em que não se tenha verificado o fato gerado, mas ocorreu exoneramento ou lançamento e de crédito cujos contribuintes encontram-se em local incerto e não sabido, já se tendo esgotado as possibilidades de localização do devedor e de bens que possam ser penhorados. Com isso, denota-se que os propósitos da administração pública destinam-se a melhor acompanhar os ativos pertencentes aos cofres municipais, permitindo que a atuação do setor envolvido seja mais efetiva e ainda reduzir os custos de manutenção de tais registros. Desta forma, tenho a certeza de que todos os nobres vereadores possuem os mesmos objetivos. Solicitamos a aprovação desse projeto de lei, sendo que tínhamos no momento, agradecemos a atenção dos senhores vereadores e nos colocamos à disposição. Atenciosamente, prefeito municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jitibá, 20 de novembro de 2017. Mensagem número 74/2017. Encaminha projeto de lei número 72/2017, que revoga integralmente a lei municipal número 1637/2014. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jitibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o projeto de lei que submetemos a essa augusta Casa de Leis visa promover a integral revogação da Lei Municipal número 1637/2014. O encaminhamento do presente projeto de lei se dá pelo objetivo do chefe do Executivo Municipal implementar no local onde for autorizada a doação, o pátio de festas municipal. É sabido por Vossa Excelência e pelos nobres vereadores que até a presente data o município de Santa Maria de Jetibá não dispõe de pátio de eventos de titulares no poder público municipal, ficando por vezes refém de instituição privada, proprietária ou do local onde são realizados diversos eventos municipais, como feira científica, cultural e tradicionais festividades locais. Acrescenta-se ainda que a implementação do pátio de eventos municipais trará certamente economia aos cofres públicos, pois a municipalidade deixará de arcar com os gastos referentes a pagamento de aluguel pelas áreas onde são realizados os eventos públicos municipais. Diante do exposto, tendo à vista a supremacia do interesse público, bem como o fato da lei municipal cuja revogação se requer tratar-se simplesmente de autorização de doação, cabendo ao chefe do Executivo Municipal agir de forma discricionária em relação à matéria. Encaminhamos o presente projeto de lei e solicitamos, excelentíssimo senhor presidente e seus nobres pares, a aprovação do texto legislativo, apresentando em regime de urgência. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossas Excelências e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevada apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 20 de novembro de 2017. Mensagem número 075/2017. Encaminha projeto de lei número 073/2017. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro e da outras providências. A sua excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem como objetivo legitimar a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no orçamento fiscal referente ao exercício de 2017, no valor de R$1.200.000. Objetivando ao pagamento de servidores públicos inativos e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Santa Maria de Jetibá. Considerando que o saldo orçamentário que o Instituto de Previdência Social para o empenho de despesas com pessoal é insuficiente, até o fim desse exercício é necessária a suplementação para que possa realizar os devidos empenhos dos vencimentos dos servidores municipais inativos e pensionistas, garantindo assim o bom andamento das atividades do órgão e cumprimento da legislação vigente. Vale lembrar que as fichas das quais será retirado o saldo para a suplementação será o superávit financeiro, conforme planilha abaixo. Assim, solicitamos a Vossa Excelência seja incluso o presente projeto de lei com trâmite em caráter de regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá. Outro sim, submetemos o presente projeto de lei aos nobres vereadores dessa Casa Legislativa, renovando nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de Lei número 41/2017. Dispõe sobre a denominação da rua Carlos Frederico Henck, em Barra do Rio Postumose, neste município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Carlos Frederico Henck, que tem início na residência do senhor Edson Zibel e término próximo à residência do senhor Erildo Zibel, em Barra do Rio Postumose, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 17 de novembro de 2017. Vereador Presidente Adilson Espíndola. A justificativa. Projeto de Lei número 41/2017 dispõe sobre a denominação da Rua Carlos Frederico Henck, em Barra do Rio Poçomoso, neste município e da outras providências. Senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade lembrar e reconhecer a história de vida e a ligação do homenageado com a mencionada localidade, denominando-se então Rua Carlos Frederico Henck, que tem início na residência do senhor Edson Zibel e término próximo à residência do senhor Erildo Zibel, em Barra do Rio Poçomoso, neste município. O homenageado nasceu em 4 de agosto de 1917, filho de Guilherme Henck, sobrinho, e de Joana Zerink. Casou-se com Berta Tesch Henck, e desse relacionamento foram abençoados com o nascimento de 7 filhos. O homenageado era uma pessoa de boa índole, um exemplo de esposo e de pai, que gostava muito de ajudar as pessoas. Insta frisar também que sempre teve uma vida muito ativa, principalmente na sua profissão de agricultor, o qual não via o trabalho como uma obrigação, mas sim como lazer. Cumpre ressaltar ainda que o homenageado viveu durante 45 anos em Barra do Rio Poçomoso, sempre participativo na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Inclusive, durante 7 anos foi presbítero. Infelizmente, no dia 4 de junho de 1990, o saudoso senhor Carlos Frederico Henck foi a óbito, deixando eternas saudades em todos os amigos e familiares. Cumpre ressaltar que o homenageado, ao longo de sua jornada, conquistou o respeito e admiração dos vizinhos e amigos. Era uma pessoa honesta, digna e trabalhadora, que contribui com o desenvolvimento desse município. Portanto, nada mais justo que prestar esta homenagem. Sendo assim, conto com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação do presente projeto de lei. Para isso, encaminho para a votação em plenário. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 17 de novembro de 2017. Vereador Presidente Adilson Espíndola. Ofício número 042/2017. Santa Maria de Jatibá, 17 de novembro de 2017. Convite. Prezado senhor, a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jatibá tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar das cerimônias de inauguração, reforma e ampliação da Escola EPF Córrego São Sebastião, a realizar-se no dia 21 de novembro de 2017, às 14 horas, em São Sebastião do Meio. Inauguração do ginásio de esportes, instalação, iluminação e pavimentação da via de São João José do Rio Claro, a realizar-se no dia 24 de novembro de 2017, às 10 horas. Sua presença muito nos honrará. Prefeito Municipal Hilário Repke. Secretário de Educação Beatriz Elias da Silva e Souza. Secretário de Serviços Urbanos Luciano Alves da Silva. Secretário de Esportes Jardel Mirtink. Secretário de Obras e Infraestrutura Paulo Emílio Anholz. Santa Maria Jatibá, 16 de novembro de 2017. Ofício da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jatibá. Sescaman, número 235/2017. Ao senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara dos Vereadores. Assunto: indicação de membros do Comitê Hídrico Municipal. Prezado, considerando os problemas hídricos enfrentados pela população frente ao abastecimento de água, foi criado o Comitê Hídrico Municipal, visando discussões coletivas sobre medidas mitigadoras sobre esta problemática. Para tanto, solicito a indicação de titular e suplente para comitê, composição do Comitê Hídrico Municipal. Favor enviar e-mail e telefone, juntamente com os nomes dos indicados. Sem mais para o momento, atenciosamente, Secretaria do Meio Ambiente, Rosângela Krauser.
Encaminho os projetos de lei ora lidos para as comissões permanentes para exame e parecer. Em relação ao ofício 235/2017 da Secretaria de Meio Ambiente, solicito que 2 vereadores se manifestem para a composição do Comitê Hídrico Municipal. Primeiro, Nelson Mirtink. e como titular Nelson Mirtin e suplente Jean Jacques Laupres. Informo aos senhores vereadores e todos os presentes que não temos nenhum vereador inscrito no pequeno expediente do dia. Passamos então para o grande expediente. Temos dois vereadores inscritos. Convido o primeiro vereador para fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor vereador Nelson Mirtin.
Cumprimentar o nosso querido presidente, vereador Adilson Pinto, demais membros da mesa, os colegas vereadores, assessores, nosso controlador, doutor Luiz Mil, servidores dessa casa, as pessoas que nos assistem através da internet e aqueles que nos ouvem através da Rádio Pomerana. Cumprimentar aí o time da educação, em nome da secretária Beatriz, todas as pessoas que se fazem presente nessa sessão ordinária. Senhor presidente, me dirijo hoje a essa tribuna referente a um requerimento que fiz na última quinta-feira, assinados também pelos vereadores Jean-Jacques Laus, Joel Ponas e Arlindo Repke, solicitando a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, em fase a CESAM. Como foi na quinta-feira, e na sexta não tínhamos nenhum jurídico aqui no momento, e hoje, então, eu comecei a andar com isso, orientado pelo nosso controlador, doutor Luiz Mil. Na verdade, nós temos um contrato assinado desde 1991, que, na verdade, então, venceu com 25 anos no ano passado, mas no meio desse trâmite foi-se feito alguma coisa e a prefeitura ainda não localizou esse processo. Então, esse meu requerimento nem foi lido hoje, nem vai ser lido hoje, por esse motivo, porque eu preciso desses, pelo parecer jurídico que já foi, na verdade, foi me passado agora há poucos minutos, né, preciso de várias outras coisas para anexar nesse requerimento para que essa CPI possa ser instalada, né, doutor Esmil? Pois bem, mas há um aditivo de contrato, uma coisa nesse sentido, o doutor Esmil garante que ele participou desse feito há anos atrás, e a gente então vai correr para achar isso, porque a sociedade não aguenta mais, a sociedade não espera mais a situação da CESAM no nosso município. Uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha. Os investimentos que nosso município merecia, por nós sermos um produtor de água, na verdade, nós não temos quase nada, zero para nós. Né? E isso não pode continuar, a população clama. Né? O rio Posmose, por exemplo, não tem nada a ver com essa captação de água aqui de Santa Maria. Também na semana passada faltou água por 3 dias. Né? Não está se investindo em mais filtros maiores, ou em caixas, reservatórios. Então isso não pode continuar assim. O município nosso é um dos municípios que cresce muito, muito. E nós não podemos deixar que isso aconteça, porque a população está sofrendo demais com isso. Tá? É falta de água constante, quando a água volta, recentemente teve um mês atrás aí, mais ou menos, que a água voltou toda turva e quem tinha roupa branca, recebi várias reclamações por zap e pessoalmente, as toalhas, camisas brancas ficaram amarelas. A gente não pode continuar a deixar isso acontecer. Né? E eu também tive o prazer, senhor presidente, senhores vereadores, de ontem visitar a comunidade do Caramuru, até a pedido do colega vereador Joel. Aquilo é outra obra pública, aquele asfalto, que vai até o IFES, um descaso, uma obra porqueira mesmo. Se vocês olharem o que... Eles estão emendando aquilo, parece um pedaço um pouquinho com concreto, mas olha, fizeram agora, acho que na última semana, uns troços lá pertinho, chegando já no IFES, né, que não tem nem condições aquela obra ser paga, quer dizer, é dinheiro público queimado, jogado no lixo. Obra pública de porcaria mesmo. Então, se a gente não tomar alguma atitude, nosso dinheiro vai embora, nosso povo fica sofrendo, pagando cada vez mais impostos, e esse povo desviando esses impostos, fazendo... Né, essas obras são periciadas, de repente, por certos engenheiros que devem estar levando propina, porque isso não existe, o cara atestar uma obra daquela e ver que aquilo não funcionou, aquilo não foi nem inaugurado, né? Aquela obra não foi nem inaugurada, aquela obra do asfalto do Caramuru. Não tem nem como inaugurar. E ali nós temos hoje 3 ou 4 ônibus, né? Nossos alunos que vão para lá todo dia. Né? Ainda minha esposa falou nessas curvas, com esse monte de buraco, entendeu? Então a gente tem que tomar realmente alguma atitude. Né? Em face à CESAM, eu sempre digo que eles não investem no nosso município. O governo tinha que olhar mais com olhos de ouro para nós, porque nós é que abastecemos Vitória com água. E nós não ganhamos nada. Aliás, ganhamos não, tomamos é prejuízo com isso. Então vamos esperar essa semana, vamos correr atrás para essa documentação efetivamente ficar junto no processo, para que a gente então possa instaurar. E conto com o apoio de todos os colegas vereadores, de todos. Porque a gente tem que dizer, porque nós temos que tomar atitude. Nós não podemos ficar aqui calado e vendo nosso povo sofrer, sofrer, sofrer. Né? Agora parece-me que o prefeito me disse já uns dias atrás que o governador vai assinar dois convênios para saneamento de esgoto lá de Rio Posmoso e de Garrafão. Né? Porque também não adianta tratar o esgoto aqui se as vilas lá de cima crescem como crescem. Né? Rio Posmoso cresce demais e tudo dentro do rio. Tudo dentro do rio, aquilo vem para cá. Então é outra situação. Mas esse convênio também, o prefeito me disse, ainda não foi nem assinado porque tem esse impasse aí que não temos o contrato em dia. Não temos esse contrato mais. Na verdade está tudo irregular, está tudo... Né? Então a gente precisa, sim, senhores vereadores, tomar atitude.
Dois assuntos de suma importância para o nosso município, para os nossos munícipes. Em relação à primeira questão do asfalto, que nós tivemos a oportunidade de falar pessoalmente com o governador em exercício, o César Conágua, e ele viu, ele veio em Caramuru e viu a situação daquela obra recém entregue à comunidade, ele ficou perplexo também com aquela má qualidade daquele asfalto que foi feito lá. E então, ele se prontificou de entrar em contato com a empresa que fez aquela obra para dar um retorno para nós, mas até hoje ele não deu esse retorno. Então, eu só queria dizer que nós já fizemos esse apelo pessoalmente ao vice-governador em exercício sobre esse assunto lá do asfalto lá de Caramuru, que foi feito pelo governo do estado. Em relação à Cesan, que é distribuição de água aqui em nosso município, que está caótico, precário, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porém, nessa iniciativa de também já querendo fazer essa CPI, ela só não foi lida por questões burocráticas, que Vossa Excelência aí mesmo citou. Eu queria ainda sugerir a Vossa Excelência que tem mais próximo, vamos dizer assim, do nosso querido deputado Jucinho Lopes, para que ele pudesse estar agendando uma audiência já também, já para estar ajudando nesse sentido, com o diretor da Cesan no estado do Espírito Santo, né? Para que todos os vereadores possam estar lá para estar colocando mais uma vez, que nós já fizemos em outras oportunidades, mas nesse mandato ainda nós não tivemos esse contato em Vitória com o diretor da Cesan, que Vossa Excelência pudesse entrar em contato com o nosso querido deputado, que ele pudesse talvez conseguir essa agenda para essa semana ainda, ou na próxima semana, para a gente estar colocando das reais necessidades, levando as fotos lá, que é um absurdo, sabe, né? Eu fiquei perplexo quando eu vi a matéria do jornal Notícia sobre o problema de água no nosso município, e a gente viu que condições precárias que a nossa Cesan tem, é uma coisa de 20 anos atrás, sabe? Eles não acompanharam o crescimento do município de Santa Maria de Itibá. Aquilo que tem lá, aquelas comportas de água lá, é para 20 anos atrás, sabe, né? Eles não acompanharam esse crescimento, e por isso nós temos toda vez esse problema, chover um pouquinho, a cidade fica 3-4 dias sem água. E nós não podemos aceitar isso de forma nenhuma, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Eu queria só sugerir, sabe, que nós pudéssemos ainda ter esse diálogo com o diretor da Cesan, que o Gilcinho pudesse nos estar acompanhando nessa audiência. Obrigado.
Sim, colega vereador Jean.
Vereador Nelson, você me concede a parte também?
Sim, senhor.
Eu queria falar, São João de Garrafão também está passando dificuldade com água, assim como o presidente disse. Há 20 anos atrás instalaram lá e agora o Garrafão cresceu. Quando tinha 10, 15 casas, hoje só na Vila de Cima tem 173 casas. Então a gente na Vila de Cima fica sem água. O Florentino Laus já chamou dois rapazes da Cesan, tivemos lá reunindo junto com o povo. A população compareceu, cobrou. O vice-prefeito também estava junto naquela ocasião na subprefeitura. E eles falaram que vão tomar as devidas providências. Mas teve, senhores vereadores, gente que ficou 5 dias sem água na sua casa. Isso é estado de calamidade pública, né? Porque não pode acontecer uma coisa dessa, a pessoa ficar 5 dias sem água, não tem condição. Isso aconteceu em São João de Garrafão. Então a gente está tomando essas providências para ver se a Cesan reage, demonstra uma reação para ajudar a população de Santa Maria de Itibá. Obrigado pela parte.
Ok, colega vereador Jean. Na verdade, senhor presidente, vou fazer esse contato com o deputado ainda hoje, mas assim, a gente tem que, só pela fala do vereador Jean agora, entender, quando se solicita agora um investimento na comunidade igual a do Garrafão, se eles fizerem daqui a 15, 10 anos, não existe, é muito lento processo administrativo político é muito lento, demora demais. Até que se faça um projeto, é um ano, é dois, é três, acaba o mandato do nosso prefeito, acaba o mandato do outro governador e nada é feito. Fica no projeto, aí muda, entra outro governador, já não toca aquele projeto mais, inventa outro. Assim é difícil. Mas temos que sim, senhor presidente, nós vamos cobrar do deputado ainda hoje, para que ele possa marcar, agendar essa audiência no máximo até no final de semana que vem, né, desses próximos dias, para que a gente possa, então, ter essa reunião, de repente até com o governador, junto, se for possível, ok? Então, obrigado.
Convido o segundo orador inscrito para fazer o uso da palavra, o excelentíssimo senhor vereador Arlindo Ripke.
Quero saudar nosso presidente, excelentíssimo senhor vereador Adilson Pinda, vice-presidente, secretário, colegas vereadores, as pessoas aqui nos prestigiando, secretário de Educação, doutor Luiz Mil, funcionário dessa casa, funcionário do Executivo, um grande produtor nos prestigiando, o senhor Floriano Schwanz, do Alto São Sebastião, a Rádio Pomerana e também os internautas. Só lembrando que hoje é dia da consciência negra no país. Eu, só pensando um pouquinho, nós temos a nação negra muito grande nesse país e tem uma história, tem uma cultura forte, desde o início do descobrimento do Brasil. Mas mesmo assim, um grande preconceito, um racismo ainda em cima dos negros. A gente sabe que essa pessoa, muitas vezes, para ser contratada, tem dificuldade no serviço, no trabalho. Mas mesmo assim, eu quero aqui dizer, parabenizar o dia e agradecer pelo que eles têm feito pelo nosso país, nosso estado e por nossa Santa Maria de Jetibá, o qual nós tivemos um vereador aqui, que é o Luiz Orlando de Oliveira, que era negro, né, fez seu trabalho. Então, estou aqui dando essa força para essa nação e tem meu apoio. Outra coisa que alguns moradores da cidade têm me dito, que muitas vezes meia-noite, uma hora da manhã, passa alguns motoqueiros, aquelas motos que dão aqueles tiros na cidade, né, que é um absurdo. É gente que mora não naquela rua principal ainda. Chegam na Avenida Frederico Gluck e dão aquela acelerada, não sei nem, isso é proibido, né? Gostaria de pedir à polícia do nosso município, onde está, fiscalizasse, não, pegasse, prendesse, multasse, orientar, porque isso é um absurdo. As pessoas trabalham quando à noite passam essas pessoas fazendo esse barulho e tirando a tranquilidade de Santa Maria de Itibá. Colega vereador Nelson, eu também tinha escrito aqui sobre a CESAM e você ainda me convidou para assinar essa investigação CPI. Eu acho um absurdo, uma vergonha Santa Maria de Itibá passar o que está passando com a CESAM. Nós temos uma das melhores águas, uma grande quantidade que abastece a Grande Vitória, fornece água para energia. Nós, moradores e agricultores, consumimos menos de 10% da água. Essa captação vem de um pequeno rio que é São Sebastião. Ele não está suportando isso mais. Nós temos um rio aqui que vem da região alta, Alto Santa Maria, que podia fazer essa captação aqui. Nós acho que merecemos isso. Eu ainda muitas vezes digo, pelo que a gente fornece essa água, ninguém quer cobrar, mas Santa Maria devia ter um privilégio, um preço mais especial para os moradores, pela água que nós temos, pelo nosso colono que cuida dessa água. Então, muitos moradores me perguntaram e me cobraram: vereador, vocês não vão fazer nada não com a CESAM? Está deixando a população sem água, e uns dias atrás aquela água suja, né? Eu não tenho água da CESAM, eu tenho meu poço que eu moro ainda não, quero morar no interior, né? Quero ficar ali. Mas quantas pessoas dependem dessa água? E quando mais precisam, principalmente naquelas regiões mais altas que Santa Maria tem, para a água chegar ali. Quando chega aqui embaixo, lá em cima tem mais dificuldade. Então nós vamos fazer esse trabalho, colega Nelson, junto com todos os vereadores, com o prefeito, cobrar isso da CESAM. Não é possível, né, que eles não façam melhoramento para a nossa cidade. O asfalto é a mesma coisa, né? Eu recebi um vídeo que deram uma ordem de serviço em Tarana para fazer um asfalto. E Santa Maria, mais uma vez, foi esquecida. Tantos colonos, tantos agricultores, nós merecíamos um pedaço de asfalto aqui, Caminho do Campo. Mas não. Nem o que foi feito de Caramuru para chegar na BR, eles não conseguem consertar os buracos. Então isso é uma vergonha. O governo do estado acha que Santa Maria está bem? Está bem. Mas nós também precisamos do apoio. Nós fazemos a nossa parte. Mas também o governo tem que nos ajudar. Nós temos cobrado. Eu estou vendo que esse governo vai passar, não vai fazer nada mesmo. Vamos ter esperança em outro governo que vai vir. Porque nós deveríamos ter mais caminho do campo. A população tem uma frota muito grande de veículos pesados. Nossos agricultores investiram muito em galpões no interior para carregar verdura. E tudo estrada de chão. Então, por isso que as estradas não aguentam, porque a população tem muito trânsito de carro, cada dia mais, e as estradas de chão não aguentam. Mas o município não tem condições de fazer. O município não tem condições de fazer o asfalto. Deveria ter apoio do governo do estado para fazer alguns trechos de caminho do campo. Eu sempre tenho cobrado e vou cobrar, porque quem faz a diferença do Jequitibá somos nossos produtores, são nossos colonos. Eles que geram muito economia no nosso município e que faz o nosso comércio aqui em Santa Maria crescer. Se não fosse ele, Santa Maria não estava onde está. Muito obrigado.
Interrompendo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária, abrimos o espaço para os oradores inscritos na tribuna livre. Assim, convidamos o senhor Floriano Schwanz, que falará sobre cachorros soltos.
Primeiramente, eu queria agradecer o presidente dessa mesa. E em nome do presidente Adilson, eu saúdo todos os demais colegas de vereador dele. Senhores vereadores, eu cheguei até aqui. Eu quero fazer um pronunciamento. Eu não sei se os senhores têm conhecimento do fato. A minha filha, ela é funcionária da prefeitura, ela é merendeira na escola de Alto São Sebastião. Ultimamente, ela veio aqui segunda-feira passada, eu não sei o que ela foi tratar no banco ali, que ela foi mordida por um cachorro. E em seguida, ela procurou o médico. Esse médico que atendeu ela foi o doutor Felipe. Sim, ele deu assistência a ela, aplicou vacina e também medicou a filha. Mas a minha dúvida não para por aqui. Eu ainda tenho muita dúvida. Eu quero contar duas passagens na época que eu era jovem em casa com a minha mãe, que meu pai era falecido, e o que aconteceu em relação de mordedura de cachorro. A primeira, nós tínhamos um vizinho, isso foi no ano de 1971, tá? Eu estava com 18 anos na época. Nós tínhamos um vizinho, esse vizinho um dia de domingo veio hospedar na casa nossa, fazer uma visita e ao mesmo tempo ficou hospedado com nós. Quando foi de manhã cedo, esse cidadão levantou, ele estava espumando pela boca, pelos ouvidos, uma coisa horrível. Querendo morder todo mundo e arranhar todo mundo. A mamãe gritou, pelo amor de Deus, meninas, se esconde dentro de casa e fecha as portas e vocês, meninos, não dá a mão, alguma coisa do corpo para esse cara arranhar ou pelo menos morder vocês. Você sabe o que, que aconteceu? Era um dia de Lubrina. Ele se jogava no chão, fazia igual um porco. Tanto é que o corpo dele, a roupa, nem era conhecido mais se era um porco, se era uma pessoa, se era um animal. Incrível, tá? Na virada de Alto São Sebastião, morava o irmão dele. A mamãe pediu, pelo amor de Deus, Floriano, dá um pulo na casa do irmão, pega o irmão dele para vir aqui ver a situação do irmão dele. Foi o que eu fiz. O irmão dele chegou, ele queria pegar o irmão dele. Da mesma forma, igual fazia com nós, né? E aí, o que que acontece? A mamãe era perto da estrada, nós moramos. Você sabe que perto das estradas passa gente direto. Então foi juntando gente, e ajudou a pegar ele, e trocamos de roupa, e passamos um café quente para ele. Aí o irmão dele botou ele no cavalinho dele e levou ele para virar de São Sebastião. Isso era uma família Krause. Chegou na casa dele, fez a mesma coisa que fez lá em casa. O irmão dele procurou, não sei se quem tem conhecimento, o pai do finado Vitor Ponat, falecido, chamava-se Henrique Ponat. Ele era o comerciante aqui da região, no lugar onde é que o Olivaldo tem o supermercado dele hoje. Ele, para ver a ideia daquele homem. Aquele homem deu a ideia para pegar esse homem e levar para Santa Leopoldina, porque aqui não tinha médico da época. Chegando em Santa Leopoldina, ninguém olhou para eles, encaminhou direto para Vitória, para Adalto Botelho. Foi o que aconteceu. Levaram ele para lá. Chegando lá, ele deu a terceira vez, igual começou lá em casa, né? Com 10 minutos, esse cidadão faleceu. E sabe o que foi a certidão de óbito daquele cidadão? Que o médico constatou? Que ele era mordido por um cachorro doido, anos atrás. Agora vamos à segunda. Eu tive um privilégio em Jatibó, quando eu morava. Fui enterrar na delegacia, que a gente via o movimento dos cachorros, como estava se passando. Criança de escola transitando o caminho, os donos nem olhavam sequer esses animais. Eu tive um privilégio de perguntar ao delegado: delegado, o cachorro tem lei? Na hora que eu cheguei lá, tinha um médico, ele até está em Tarana hoje ainda, ele chama-se Dr. Braz Arivalbeni, só que ele é um médico aposentado. Ele estava lá na hora que eu cheguei. O delegado virou e falou assim: doutor, você ouviu a pergunta do Floriano, o que você me diz a resposta para ele? Esse médico virou e falou assim: Floriano, quem é o proprietário desse cachorro? Falei: fulano. Então você vai passar lá agora. Ele falou: pede esse proprietário que prenda esse cachorro 40 dias. E ele, por obrigação, tem que acompanhar o cachorro. Se ele der uma reação diferente, conforme era, ele tem que avisar a família que essa mordidura, quem tomou ela, tem que tomar vacina contra a raiva. E tem mais. Esse delegado, até essa altura, não deu resposta. Aí ele convidou eu e o médico para ir até a casa dele. Foi o que nós fizemos. Chegamos na casa dele, nós topamos um cercado maior do que isso aqui. 2 metros de altura, um muro em volta. Tinha 2 bezerrão desse tamanho, ó. Nem cachorro não podia ser. De tão grande que era. Ele virou e falou assim: ó, ai daquele que pular aqui dentro à noite, só vai ficar ossada e couro. Nada vai acontecer. Nada. Agora, ao contrário, ele falou: se esses animais fugirem daqui e lá para a rua, ou que fizerem lá, eu sou responsável. Esta é a lei do cachorro, ele falou. Então, senhores vereadores, isso me preocupa, o que aconteceu com a filha. Mesmo medicada, será que não vai correr perigo? Eu só não levantei o fato, eu trouxe 2 sugestões, junto comigo. A primeira seria imediatamente tirar esses animais daqui da rua. Eu estou lembrado que muito bem, um dia, ano passado, o Hilário falou nesse assunto. Que tinha muitos cachorros na rua, não sei o que mais que tinha. Então hoje eu volto aqui como morador de São Sebastião, residente em Santa Maria, há 32 anos. Meus queridos vereadores, tomem uma providência em cima disso, quanto mais rápido. A segunda coisa que eu sugiro, não precisa gastar um dinheiro muito. Faça uma cercada para esses animais que estão na rua, arruma alguém que pega esses cachorros e prende lá dentro. Por quê? No último ano passado, no último mês, que foi outubro, houve a eleição municipal. E os senhores foram os homens que o povo escolheu, de Santa Maria. E tudo que se passa e que vai se passar, vocês têm que tomar conhecimento das coisas e estar a par das coisas que podem acontecer, o que está acontecendo. O mais, eu agradeço o espaço, presidente, concedido.
Eu quero aproveitar, agradecer a sua vinda aqui hoje, nessa Casa de Leis. Esse espaço é do povo, essa tribuna livre. Qualquer cidadão santamariense que vota e que mora aqui nessa cidade tem o direito de vir aqui e fazer suas reivindicações. E essa sua colocação é uma colocação importantíssima. Quero principalmente primeiro agradecer ao nosso médico, doutor Felipe, que é um médico maravilhoso, tem ajudado muito ao povo de Santa Maria de Itibá, não só quando ele é médico aqui, mas quando ele também está de plantão no Jaime Santos Neves, em outros hospitais que o doutor Felipe faz plantão. Ele tem ajudado muito a conseguir várias vagas de UTI, tem ajudado muito o nosso povo, e com certeza ele estava de plantão lá, ele ajudou a sua filha também, que foi medicada, sabe, né, graças a Deus. Dizer em relação à sua filha, em relação à raiva, não vai ter nenhum problema, seu Floriano, porque já tem mais de 20 anos que nós não temos nenhum registro de raiva em nosso país, no país todo, sabe, né? Mais de 20 anos que nós não temos mais esse registro, graças a Deus. Agora, é importante a sua vinda aqui para levantar um assunto e para que nós, também, vereadores, cobramos, sabe, da sociedade, que nós também tomamos as devidas providências, esses animais abandonados, esses animais soltos na rua, sabe? Tem muito animal abandonado aqui na rua mesmo, sabe, né? E no interior do município também, eu falo lá da minha comunidade Rio das Pedras, toda semana eles soltam, abandonam animais lá, eles levam animais e soltam lá, principalmente cachorros. Então isso, a nossa população tem que se conscientizar de cuidar dos seus animais, de não fazer isso, não levar animal no terreiro do outro, entendeu? Nós temos uma associação aqui no nosso município, que é a Associação Amigos da Pata, se eu não me engano. Eles também estão fazendo esse trabalho e vão se aperfeiçoar cada vez mais. Eu acredito que isso é também bandeira do nosso prefeito Hilário. Nós precisamos também, no futuro bem próximo, ter um canil aqui em Santa Maria de Itibá, que nós ainda não temos um canil aqui em nosso município. Então, esse trabalho, essa associação vai fazer, que é essa Associação dos Amigos da Pata, sabe? Eu acho que o próximo passo deles é justamente ver se eles conseguem um lugar para abrigar esses animais que estão abandonados, não só aqui na cidade, mas no interior também do nosso município e nas comunidades. Então, eu quero agradecer muito a vinda do senhor aqui, sabe, né? Com certeza, esse debate vai se prolongar para ver se a gente consegue tirar esses animais abandonados da rua. Muito obrigado.
Eu espero, né?
Senhor Floriano, me permite uma parte também. Realmente, nós temos essa preocupação. Eu falei esse ano aqui, passar a equipe de vacinação lá na minha casa. Lá tem 3 cachorros, que são nossos, mas tem mais de 15 soltos na capoeira. Aí eu disse para os caras, vocês vão vacinar aqui lá? Não, não tem como. Então, esse que é o perigo, não são os cachorros que e sempre estão sendo vacinados. São aqueles cachorros que estão soltos, tem 2 cadelas, acho que já tem mais de 20 cachorros. Então, o interior, presidente, ele está tendo mais cachorros soltos, assim, sem dono, do que a cidade. Aí morde em alguém, você não sabe se ele pode transmitir a raiva ou não. Acho que a vinda do senhor aqui foi boa. Nós, vereadores, o senhor disse vereador, claro que nós temos preocupação, só que nós legislamos, né? E quem executa é a prefeitura, o executivo. Então nós pedimos e vamos pedir que eles façam alguma coisa. Façam um canil, só que esse canil tem que ser muito grande, viu? Para botar esses cachorros todos e tem que pegar, porque senão vai virar uma epidemia aqui em Santa Maria de Itibá. Tantos cachorros que tem. E cada um pega e solta no vizinho. Vizinho não, vizinho longe, né? Nos vizinhos perto, senão os cachorros voltam. Então, isso que está acontecendo aqui em Santa Maria de Itibá. Está sem controle. Acho que a vinda do senhor aqui vai levantar um assunto e nós, junto com o prefeito e vigilância, vamos ter que fazer alguma coisa. Senão não pode ficar. Você não pode matar um cachorro. Se você matar um cachorro, sacrificar ele, você é condenado. Você sabe disso. Então, nós vamos ter que arranjar uma forma, né? Até eu fiz uma indicação aqui, presidente, estou lembrando agora, de castrar essas fêmeas, esses machos, para poder não criar tanto mais assim, pegar, né? Mas não sei se vai ter condições de fazer isso aí. Obrigado.
Não, que a gente... Eu conheço várias famílias lá no meu setor. A senhora monta na moto, bota sua filha junto. O cachorro está transitando livremente, o dono muitas vezes está ali por perto e não olha. Isso eu acho que tem que ter um certo castigo, né? Porque é um animal que a gente tem dentro de casa, ele é vacinado, ele tira toda a dúvida da gente. Agora, esses animais que mordeu nela, a gente não sabe se ele tem dono, né? Se ele foi vacinado ou não. Então, a onda que minha dúvida ainda continua. Né? Eu espero que não vá ser da noite por dia, isso vai ser demorado. Mas confio nos meus vereadores, tá? Vê se vocês unem as forças aqui, com o prefeito junto também, tá? Assim que o povo elegeu vocês, vocês também, vê se vocês devolvem para nós alguma coisa. Muito obrigado pelo espaço, adeus. Tá?
Obrigado, Floriano. Obrigado pela sua visita aqui, pela sua vinda. Seja sempre muito bem-vindo. Essa casa está de portas abertas para o senhor.
Até uma próxima oportunidade, né? Tá, tchau.
Tchau. Convidamos a secretária municipal da Educação, senhora Beatriz Elias da Silva e Souza, que falará sobre o relatório do Executório 2017 e Plano de Ação 2018.
Boa noite a todas e todos. Eu cumprimento essa casa na pessoa do nosso presidente, senhor Adilson Espíndola, como também vice-presidente, nosso secretário, a todos que estão nos ouvindo, os demais que estão aqui, a equipe da CCDU, nosso secretário jurídico, doutor Enoque, senhor Floriano também, e demais pessoas junto conosco aqui. Antes de eu falar do meu relatório de execução, eu quero parabenizar a pauta desta casa hoje. Parabéns, vereador Nelson Mirting. Eu tenho certeza que a administração Hilário Ripco e Florentino Guilherme engrossa o coro dos cidadãos que querem ver essa cidade em melhor condições do que está no momento em relação à água. Foi o que o senhor falou também. É uma vergonha nós sermos produtores de água, termos a economia que temos e nossa cidade ser tratada dessa forma. Não podemos, eu tenho certeza que toda a população estará junto nessa causa. Parabéns pela iniciativa, pode contar com todos nós, fala enquanto munícipe. Também quero agradecer ao senhor Arlindo Repic pela sensibilidade pelo dia de hoje. É o dia nacional, um feriado em muitas cidades brasileiras, sobre Zumbi dos Palmares, Dia da Consciência Negra. Nosso país é um país extremamente diverso, e cada cultura que aqui chegou contribuiu de forma muito grande. Hoje, o dia 20, ele é uma busca de resistência pela igualdade de direitos de todas as etnias. Parabéns por essa sensibilidade, tá? Eu agradeço em nome da educação dessa cidade. Também em relação ao seu Floriano, eu não estou aqui para falar, mas eu preciso explanar a vontade e o desejo do nosso prefeito. Nosso prefeito, a menina dos olhos dele é a causa animal, todos vocês sabem disso. E eu pude participar várias vezes de momento em que ele cobra da parte jurídica da nossa prefeitura uma ação efetiva e urgente em relação aos gatos e animais domésticos, e os animais largados. Ele tem profunda compaixão, é uma bandeira que ele tem levantado. Ele não tem medido esforço junto a essa organização que está se levantando em relação aos animais aqui também. E eu acho que é muito mais, no momento, uma questão de morosidade ou burocracia da legislação. Mas a vontade dele é fazer isso o mais rápido possível. Eu desconheço qualquer outro político que tenha tanta paixão pelos animais quanto o nosso prefeito. Então, desde já, eu tenho certeza que o seu apelo aqui, ele vai ouvir com muito carinho e vai gostar de saber que os munícipes também estão querendo que se tome uma ação em relação a isso. Tá bom, seu Floriano? Quando o senhor puder, o senhor vai lá no gabinete conversar com ele, que ele vai ter o maior prazer em recebê-lo para conversar sobre o assunto também. Bom, vereadores, eu estou aqui hoje, eu me inscrevi, porque eu acho que na qualidade de gestora pública, eu preciso dar transparências ao atos da nossa pasta. Eu tinha preparado um slide para passar, bem bonito, né? Que eu acho que vendo é melhor. Mas como vocês estão em anexo aqui, em reforma, eu precisei mudar a forma de apresentação. Então, eu diminuí a questão do relatório de execução nosso de 2017, e eu vou ler, assim, vou dar alguns números para vocês, algumas ações. Fiquem à vontade para me interromper, fiquem à vontade para perguntar, e até sexta-feira eu vou estar protocolando uma cópia, porque como eu tive que tirar do PowerPoint, não está formatado esse documento. E eu faço questão que vocês tenham a cópia disso, porque a administração Florentino Guilherme, Hilário Repic, é de total transparência. E uma coisa que o prefeito tem nos cobrado é isso, que dê ao povo todas as informações daquilo que nós temos feito. Então, desde já, eu vou falar que vocês vão receber uma cópia desse material e eu vou protocolar. Iniciando aqui, eu gostaria de passar para vocês o nosso orçamento de 2017. É o valor de R$ 29.581.922. O que foi empenhado, ou seja, o dinheiro que está depositado em relação a isso, é R$ 29.338.147. Eu não vou colocar os centavos, não, porque senão demora. O pago até o momento em relação a isso, isso é de janeiro até o dia de hoje, são R$ 20.734.000. Então, para os dois últimos meses, nós temos ainda para pagar e temos em caixa R$ 9.581.000. Isso é o total do orçamento da educação durante os 12 meses do ano de 2017. Para a folha de pagamento desses 29 milhões que eu falei, 16.925.000 foram empenhados até agora. E pago, que já foi, já está terminado, 12.574.000. Ou seja, os 4 milhões que eu não falei aqui, ele está em tramitação, sendo liquidado. As diárias que nós temos pago, vocês sabem que o nosso município, logisticamente, ele é muito grande. Então, dentro das diárias que nós temos com transporte, com motoristas, com administração, nós temos empenhado 31 mil e foi pago até agora 13.450. E a educação ela se divide na parte de pagamento de funcionários e a outra parte são os serviços que são prestados à educação e as compras. Nós temos empenhado 12.381.000 e pago até o momento 8.142.000. Então, eu queria deixar claro que o dinheiro está totalmente comprometido até o final do ano. O dinheiro vai ser gasto, sem que nós passamos para o próximo ano com algum tipo de dívida, né? Nós temos 46 escolas, 4 creches, 7 escolas de educação infantil, CMEIs, e 35 escolas de ensino fundamental. Nós temos o número de 333 professores e 279 servidores da parte administrativa, que se divide em merendeiros, auxiliar de creche, secretários. O total, nós temos hoje 612 servidores dentro da educação. O número de alunos que nós temos é 3.746 alunos. Temos 474 alunos na escola, na creche, e hoje nós estamos atendendo 35% das crianças em creche. Educação infantil, nós temos 1.003 crianças, e no ensino fundamental, 2.269. Nós hoje temos, nós gastamos aproximadamente até o momento, com alimentação escolar, 54.500 quilos de alimentos entregues nas escolas e a pais. No transporte escolar, nós temos transporte escolar rural, 13 veículos de frota própria, 76 veículos de frota terceirizada, atendendo a 2.001 alunos da rede municipal e 2.300 alunos da rede estadual, no total de 4.299 alunos. No transporte universitário, nós temos 3 veículos de frota própria, 4 veículos de frota terceirizada, atendendo 374 alunos. Esses são os números que eu passei. Eu sei que, de repente, não dá para guardar, mas eu não poderia vir aqui fazer um relatório de execução se eu não passasse os números para vocês. E agora eu vou passar para a parte sobre as ações que nós fizemos. Fiquem à vontade para questionar qualquer coisa, tá? Eu só queria pedir um pouquinho de água, caso se fosse possível, mas eu tô, sucinto, é rápido isso daqui. Nós, no ano de 2017, logo nós entramos em janeiro, nós sentimos uma necessidade da capacitação, ou seja, promover cursos de conhecimento para pedagogos, auxiliares de creches, pedreiros, capacitação da equipe pedagógica, administrativa e formação continuada com os professores, como é obrigatório. também fizemos. Então, capacitação houve em todas as esferas da educação. Também pudemos fazer esse ano seminários e fóruns. Nós tivemos um seminário de 2 dias em fevereiro, logo que abriu o ano letivo. Nós tivemos fórum de educação infantil, fórum de ensino fundamental, fórum de educação inclusiva. Inclusive, é o primeiro fórum de educação inclusiva que houve no nosso município. Seminários do PROEPO, um jantar festivo em comemoração ao Dia dos Professores, feira científico-cultural e festival criativo do conhecimento em Garrafão. Esses momentos, eles são extremamente importantes para a troca de conhecimento, troca de experiências que a educação necessita fazer. Uma educação de qualidade, ela precisa desse tipo de investimento. O vereador Nelson vai falar, meu Deus, quanta comissão. Mas na educação nós temos hoje, agora, 8 comissões. Por quê? Qual o motivo das comissões? Nós precisamos dar transparência e legitimidade aos trabalhos, às alterações, à supervisão de tudo que é feito na educação. Eu não posso simplesmente chegar lá, entrar no gabinete, querer alterar qualquer coisa que seja uma lei, um regimento, uma normatização, sozinha. Jamais. Isso não faz parte da administração Hilário Repe, Florentino Guilherme, e muito menos daqueles que me conhecem como perfil. Então, nós temos essas comissões. Dessas 8 comissões, 7, elas são gratuitas. Os funcionários fazem, porque fazem gratuitamente. A única comissão que vai ser renumerada vai ser a do processo seletivo, porque, não sei se vocês sabem, o processo seletivo, todo e qualquer funcionário que estiver nessa comissão não pode ter nem os parentes fazendo entrando no processo. Então, não é justo que uma pessoa dessa, que não seja remunerada a nada, obrigado, não possa nem ter seus parentes que possam fazer a prova. Então, de uma forma de querer compensar isso daí. Em vez de terceirizar o serviço com uma empresa de fora, é uma forma de valorizar o nosso servidor também. Bom,
me permite uma parte?
Sim, senhor.
Cujo esse projeto está em pauta nessa sessão de hoje, será votado hoje. E é bom dizer também aos colegas vereadores que esse processo seletivo, essa comissão, tem um trabalho longo, é um trabalho de 3 meses. Para se concluir um processo seletivo, sabe? Então, é uma atribuição extra da função de um servidor público na área da educação, que é em questão aqui nesse momento.
E que há uma demanda, uma quantidade de inscritos muito grande, chega de 600 a 700 pessoas. Lembrando que esse ano, o nosso processo seletivo ele é online. A pessoa que quiser se inscrever, assim que começar as inscrições dia 11 de dezembro, ele não vai precisar vir fazer fila, não. De casa, ele pode fazer a inscrição dele para as áreas que nós estamos oferecendo. Isso é uma conquista muito grande, porque nós otimizamos o tempo das pessoas. Nós também temos a diminuição de papel, né? Lembrando que as pessoas que forem classificadas, elas não vão precisar gastar dinheiro com autenticação de documento. A própria equipe ela vai autenticar lá mesmo dentro da educação. Isso é um ganho muito grande para nós. Essas comissões, gente, elas são necessárias. Temos a Comissão de Elaboração, Reestruturação e Implementação do Plano Municipal de Carreira e Renumeração dos Profissionais da Educação Básica. Essa comissão ela está tratando, desde já, de como está a carreira funcional, a carreira financeira nossa, para nós termos uma ideia de como vai ser projetado daqui a 10, daqui a 5, a 10, 20 anos, se o município vai ter condições de pagar a renumeração do magistério. Isso é de total importância. Nós temos a Comissão Permanente para Acompanhamento e Monitoramento do Plano Municipal de Educação. Hoje, para a gente conseguir qualquer verba no PAR, no Programa de Ações Articuladas do Governo, esse plano ele precisa estar em consonância com o município. Inclusive, dia 30 de novembro, nós vamos fazer uma audiência pública na quadra de São Luís para aprovar esse plano, que precisou ser alterado, precisou ser reajustado às realidades do município. Nós temos o FOP, que é a Fórum Municipal de Educação de Santa Maria de Jetibá, é um fórum de discussão permanente pela melhoria da qualidade da educação. Nós temos a comissão para elaboração e critérios para avaliação do mérito dos profissionais do magistério, da educação básica do município, que nós também precisamos estar avaliando. Comissão para assessoria ao plano de ações articuladas. Tudo que nós colocamos no PAR, que é esse programa que eu falo que é do governo, nós precisamos de uma comissão que avalie cada coisa que nós estamos pedindo ou se nós estamos cumprindo aquilo que nós estamos pedindo ao governo federal. Nós também temos uma comissão interna da Secretaria de Educação para normatizar o funcionamento das escolas. Alteração da carga horária, de extensão da carga horária do professor. Nós também temos uma comissão que está olhando, que eu tenho certeza que também vai chegar aqui, se não chegou, sobre a extensão de carga horária do professor efetivo, que é chamada de CHER. Alteração da organização curricular, que hoje também nosso município, nossa educação ela vai passar de 50 minutos para 55 minutos. Assim nós vamos conseguir fazer o planejamento, que já deu tanto pano para a manga, né? Dentro do horário do professor. E também nós vamos estar alterando a organização curricular, que vai trazer algumas matérias, fortalecer algumas matérias que nós já temos. Também nós temos a comissão do regimento interno nas unidades da rede escolar. Gente, o regimento interno é como cada escola ela pode ter a sua autonomia e como ela deve resolver os seus problemas internos. Isso é muito importante. Bom, também isso daí parece que é uma situação fácil, mas você elaborar 7, 8 comissões é um trabalho gigantesco, gigantesco. Tudo isso para nós regulamentarmos e dar qualidade à nossa educação. Nós criamos também, nesse ano de 2017, o diário online, ou seja, o professor ele tem acesso a fazer o seu diário tanto pelo computador, pela internet, quanto no papel. Pela internet, pelo computador, é mais fácil. Porque automaticamente, cada informação que você coloca, o próprio computador, o próprio sistema, já gera uma carga de informações. Isso é uma otimização, isso é uma qualidade que vocês não têm ideia. Bom, também nós temos uma reformulação da estrutura administrativa. O governo Hilário Repic e Florentino Guilherme fez uma reestruturação em todas as áreas, em todas as secretarias. Nós passamos de 16 cargos para 15, mas hoje nós ocupamos apenas 12 cargos dentro da Secretaria de Educação. Isso também eu acho uma otimização. Vou conversar com o prefeito, porque nós vamos ter que fazer uma alteração devido a um projeto de música que vai entrar nas escolas do município, que é uma demanda da comunidade e das próprias escolas. E, para isso, vamos precisar alterar o organograma, a estrutura administrativa. E, quando vir para cá esse projeto, eu gostaria que vocês olhassem com carinho. Também nós temos, a nossa administração criou as coordenações. Nós temos hoje, pela primeira vez, a coordenação de creche. Nós temos uma profissional que trabalha, que coordena os pedagogos, professores, auxiliares de creche. Precisamos desse profissional, porque a criança de tempo integral, a criança de creche, é uma criança que requer o cuidado 3 vezes mais do que as outras crianças. Então, nós criamos também essa coordenação, temos a coordenação de educação infantil, coordenação de ensino fundamental, e temos a coordenações de áreas específicas. Crianças que estão cursando de 6º ao 9º ano, cada professor tem um coordenador específico para ajudar os professores a elaborar suas aulas e a cumprir os seus currículos. Também nós temos o PROEPO, todo mundo sabe que é o Programa de Educação Pomerana, que revitalizou esse ano. O PROEPO fez um trabalho intenso com os professores, não só com professores, mas também dialogou com outras secretarias. O trabalho do PROEPO é um trabalho que é a menina dos olhos da administração, do nosso prefeito, do nosso vice, porque ele conserva, ele resgata, ele promove a política pública do bilinguismo. E que nós sabemos que a língua pomerana é a cerne central do povo pomerano, do povo dessa cidade. Também nós revitalizamos o CREI, que é o Centro de Referência de Educação Inclusiva, e o Mundo Mágico da Leitura, que não só atendeu a comunidade municipal, mas também a rede estadual. Nós também temos o processo seletivo que eu falei, que está em andamento. Em termos de reformas, eu sei que vocês têm curiosidade para saber o que, que nós fizemos em relação às escolas. Nós temos 46 escolas, muitas delas precisando urgentemente de reparos. Mas vocês também vão entender que nós entramos esse ano. E junto conosco, o nosso orçamento apertado. E, ao contrário do que muita gente possa achar, que a prefeitura está cheia de gente, nós contamos com uma equipe de obras pequena. Precisávamos de mais pessoas trabalhando junto, mas o orçamento e a lei não permite. Então, a equipe de obras que nós temos lá, com o nosso gerente Nelson, nós conseguimos reformar e ampliar 5 escolas. Córrego São Sebastião, Santa Luzia, MF Vila de Jetibá, não, perdão, MF Vila de Jetibá, ela, até o momento, foi feita apenas a quadra, né? E fizemos uma sala anexa. Ela é uma sala, ela não é uma sala de tijolo, é apenas para resolver um problema paliativo do número de alunos que começou no começo do ano. A reforma dela está prevista dentro do PAR. Franz Bolt, cabeceira do Rio Santa Maria, que é um investimento que está em término, né? Manutenções de escola, nós tivemos 9 escolas com manutenções. Manutenções de pintura, de pequenas reformas, de mudança de rede elétrica, que é o CMEI Alto Rio Pusmose, que agora em janeiro vai terminar fazendo os banheiros da creche. CMEI Jetibá, CMEI Pomer, creche Ronaldo Berger, creche Petronella, MUF Alto Rio Triunfo, MPF Barracão do Rio Pusmose, Baixo Rio Pantoja e Guilherme Henrique Potrates. Todos os dias nós temos reparos. Esse mês nós tivemos que fazer 4 novas cacimbas pelo problema da crise hídrica, para vocês terem uma ideia. Então, a todo momento, todos os dias, durante esse tempo que nós estamos lá, a equipe de obras não parou um dia. Às vezes, em 2, 3 lugares, simultaneamente. Mas a equipe teve o tempo todo ali. Essa foi uma das ações. A educação ela é muito subjetiva, ou seja, muitas das mudanças que nós estamos fazendo na educação, ela vem na parte pedagógica, na parte lúdica. Então, muitas vezes, a gente não pode chegar aqui falando que fez grandes obras, porque as obras elas estão no âmbito da qualidade. O município que consegue oferecer qualidade aos seus alunos é um município rico, é um município que pensa no futuro dos seus cidadãos. Então, muita coisa foi feita, mas não caberia aqui eu falar, eu vou mandar por escrito, porque, de repente, não seria da alçada de vocês, porque vem muito da parte administrativa, né? Para 2018, nós teremos R$ 30.913.108,00, com um acréscimo de 4,5%, né, para o próximo ano. E para o ano que entra, o plano de ação da CCDU é a efetivação de políticas intersetoriais entre secretarias e parcerias público-privado. A CCDU, esse ano, ela trabalhou com muitas secretarias, porque nós entendemos que a administração ela não é fragmentada. Eu preciso de várias secretarias. E eu acho que, da mesma forma que eu preciso, outras precisam da gente. O mesmo aluno que é meu é o paciente que está no SUS, é a criança que está vulnerável na ação social. Então, nós precisamos fazer essas parcerias. E não só nessa situação. Por exemplo, nós temos uma praça central aqui do município que precisa urgentemente ser tomada pelos cidadãos, com várias práticas que possam levar o nosso cidadão e outros espaços públicos a estar naquele lugar para que essas praças não sejam usadas para tráfico, para prostituição. Então, nós temos uma parceria, por exemplo, com a cultura e com a ação social. Esse ano, com a Secretaria de Serviços Urbanos, perdão. Esse ano, nós estamos fazendo várias parcerias com a Secretaria de Cultura também, porque educação e cultura andam junto o tempo todo. Então, a intenção em 2018 é efetivar cada vez mais essas parcerias. E isso também diminui gastos, quando você, o mesmo usuário de todos esses serviços, possam ser atendido por várias secretarias. Reforma e ampliação das escolas CMEI Vila de Jetibá, EMEF Vila de Jetibá e CEMEI São Luís. Inclusive, nosso vereador Arlindo Repe, que é de São Luís, né? Nós já estamos entrando em contato com a igreja, porque eu acredito que o jardim de infância, a pré-escola de lá, não volte o ano que vem àquele espaço que está tão precário. A gente vai tentar usar as dependências da igreja para poder começar imediatamente, até fevereiro, as obras do CEMEI São Luís. É a primeira obra, ela é urgentíssima. Também nós temos a expansão do PROEPO. Não, o PROEPO, que é o Programa de Educação Pomerana, ele não só vai continuar atendendo as escolas, e esse ano também nós temos um fato inédito, o professor efetivo que vai pegar a extensão de carga horária, aquele professor que fala o pomerano, ele vai poder dar duas aulas semanais para os seus alunos. Isso é um ganho, isso é de uma riqueza muito grande. Então, o PROEPO, além de ele oferecer capacitação para os professores, ele também vai oferecer para o munícipe local. Nós vamos começar com um projeto piloto tímido, mas a intenção é que esse projeto não só fique na educação, como na cultura, para que nós possamos efetivar cada vez mais e aumentar o número de falantes do pomerano em nossa cidade. Também estamos concluindo os registros históricos da educação em Santa Maria, a educação municipal. Nós não temos esses registros, e nós estamos fazendo isso. Isso foi uma promessa na campanha do nosso prefeito, e ele está de toda forma, querendo que efetive isso, sim. Bom, já vou terminar, já estou no oitavo plano de ação. Nós estamos na aquisição de um carro baú para o transporte de alimentos, ampliação da oferta de internet nas escolas. Esse ano nós já fizemos um tanto de escola, mas o ano que vem precisamos, já que nós estamos numa era tecnológica, nós precisamos levar isso para os nossos alunos. Implantação do projeto de música e de ginástica rítmica nas escolas, uma parceria com a Secretaria de Esporte, que tem sido um parceiro muito grande com a gente também. E publicações de coletâneas literárias. Bom, gente, isso daqui é um pouco do que nós fizemos esse ano. Eu não poderia, de forma alguma, ficar aqui falando mais coisas, mas cada um de vocês vão receber tudo aquilo que a educação fez. Eu me sinto na obrigação, não só com vocês, vereadores, muitos de vocês participaram ativamente durante todo o ano, em todas as ações da CCDU, eu deveria voltar aqui. E vocês teriam alguma pergunta para me fazer? Tem alguma coisa que está em dúvida, que vocês gostariam de perguntar? Então, eu agradeço a cada um de vocês, tá? Pela atenção, e eu estou aberta a diálogo, a qualquer coisa que precisar, qualquer dúvida, estamos aí para tirar, tá bom? Muito obrigado a todos.
Nós que agradecemos, secretário, pela sua vinda aqui hoje, todos os nossos funcionários públicos que se encontram presentes aqui nessa sessão, em nome dos vereadores que compõem esse Poder Legislativo, o nosso muito obrigado. Só sugerir, a secretária já colocou, da próxima vez venha com a documentação que a gente possa distribuir já para os vereadores, para eles estarem acompanhando a sua fala, sabe, nos papéis. Aí, com certeza, os vereadores teriam mais perguntas para fazer. Porque eles gostam quando eles têm o documento na mão para poder estar acompanhando. Hoje não foi possível, sabe? Hoje não foi possível, mas qualquer coisa, na próxima vez, traz aqui, que a gente mesmo faz as xerox aqui. E vai chegar na mão dos senhores vereadores. Muito obrigado, secretário. Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 67/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 67/2017, que altera o artigo 5º da Lei Municipal número 1096/2008 e de outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O objetivo do projeto é alterar a Lei Municipal, em que busca deliberar sobre o Conselho Gestor do Fundo de Habitação do Interesse Social. O projeto está amparado pela legislação vigente, portanto, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 16 de novembro de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Alves, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansky, favorável.
Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponant, para a leitura do parecer, o projeto de lei de número 67/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer, o projeto de lei número 67/2017, que altera o artigo 5º da Lei Municipal 1096/2008 e de outros providentes de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O objetivo do projeto de lei é adequar-se à legislação federal com o intuito de corrigir a situação dependente do município quando as obrigações assumidas por ocasiões da assinatura do termo da adesão ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, CNHIS, junto ao Ministério das Cidades. Assim, após devida análise, não encontramos irregularidade nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 16 de novembro de 2017. Presidente Nelson Mitink, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mitink, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 67/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer, projeto de lei de número 67/2017, que altera o artigo 5º da Lei Municipal de 1096/2008 e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. A alteração ora proposta é fruto de orientações recebidas pelo município por meio da Centralizadora Nacional de Operações de Fundos Garantidores e Sociais, CEFUS, e tem a finalidade de corrigir a situação de dependência do município quanto às obrigações assumidas por ocasião da assinatura do termo de adesão ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Desta forma, por não haver irregularidades nem ilegalidades, encaminhamos o projeto para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 16 de novembro de 2017. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Mirtink, membro Frontino Laures, todos três favoráveis.
Convoco o relator da... O projeto está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Poder Executivo Municipal, número 67/2017, que altera o artigo 5º da Lei Municipal número 1096/2008 e dá outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Aprovado por todos os vereadores. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Alves, para leitura do parecer ao projeto de lei de número 68/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei número 68/2017, que autoriza o chefe do Poder Executivo conceder gratificação aos membros das comissões de processos seletivos simplificados de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei em análise está amparado pela legislação vigente. É possível que a administração pública institua gratificações especiais para recompensar os seus servidores efetivos que exercem atribuições excepcionais, eventuais e transitórias, passíveis de serem acumuladas com aquelas ordinárias e inerentes aos cargos públicos que ocupam. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de novembro de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tão, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Alves, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansky, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponant, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 68/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. para o projeto de lei número 68/2017, que autoriza o chefe de poder executivo a conceder gratificação aos membros da Comissão de Processos Seletivos Simplificados de outra autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. A realização de processos seletivos simplificados requer a composição de comissões próprias e atividades desenvolvidas por essa comissão exige dos servidores o desempenho de atividades extras não previstas originalmente dentro de suas atribuições funcionais, acarretando sobrecargos de trabalho. Assim, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de novembro de 2017, presidente Nelson Mitin, relator Joel Pono, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
O projeto está em discussão. Esse é o projeto que, agora há pouco, a secretária municipal de educação se referiu sobre a gratificação dos nossos membros das comissões de processo seletivo, que será de R$ 1.000 para todo o processo seletivo, que terá duração de 3 meses. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade, por todos os vereadores, né, aquelas pessoas que nos acompanham em casa, por todos os vereadores que compõem o Poder Legislativo, o projeto de lei de número 68/2017, que autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder gratificação aos membros das comissões de processos seletivos simplificados de autoria do Poder Executivo Municipal. Eu quero aqui muito agradecer às comissões que zararam parecer, que esse projeto deu entrada aqui na semana passada, portanto, ele tinha 15 dias para ficar nas comissões e nós já estamos votando ele hoje, pela necessidade que a Secretaria Municipal de Educação tem, porque já precisa ser divulgado o processo seletivo, edital, então, por isso, o entendimento dos vereadores, abrir mão do prazo que eles tinham e votar, estamos votando nessa sessão de hoje. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 69/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei número 69/2017, que autoriza a aquisição de imóvel destinado à construção de um ginásio de esporte no distrito de São João de Garrafão, bem como abertura de crédito adicional por superávit financeiro no exercício de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O objetivo do projeto é adquirir um terreno para construir um ginásio de esporte. O objeto tramitou de forma regular e está amparado pela legislação vigente. Portanto, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de novembro de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauvres, favorável. Membro, vereador Valdivino Manso, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 69/2017.
Câmara Municipal de Santo Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei número 69/2017, que autoriza a aquisição de imóvel destinado à construção do ginásio de esportes distrito de São João de Garrafão, bem como a abertura de crédito adicional de superávit financeiro no exercício de 2017 e autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. A necessidade de abertura de apontado ficha orçamentário, vez que despesas com aquisição de imóveis não foram contemplados no orçamento destinados à Secretaria de Esportes e Lazer. No orçamento decorrerão no ano, assim, após devida análise por não encontrarmos irregularidade nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de novembro de 2017, presidente Nelson Mitin, relator Joel Pono, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mitin, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 69/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de Lei número 69/2017, que autoriza a aquisição de imóvel destinado à construção de um ginásio de esportes no distrito de São João do Garrafão, bem como abertura de crédito adicional por superávit financeiro no exercício de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto em análise é de competência do chefe do Poder Executivo Municipal, não havendo nenhuma inconstitucionalidade, pois trata-se de uma necessidade para a região de São João do Garrafão. Dessa forma, está em conformidade com a legislação vigente, encaminhamos o projeto para ser discutido e votado. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 17 de novembro de 2017. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Mirtink, membro Florentino Álvares, todos três favoráveis.
O projeto está em discussão.
Cumprimento nosso presidente, Adilson, primeiro vice-presidente, Omar Francisco Tom, primeiro secretário, Álvaro, senhores vereadores, doutor Luiz Mil, secretária Beatriz, nosso secretário, doutor Enoque, se não me engano, funcionários do município, dessa Câmara. Esse projeto é de imensa alegria da minha parte, por estar tramitando, passando por essa casa, sendo aprovado principalmente pelos senhores vereadores. Esse projeto poderia ficar aqui por 15 dias, e vossas excelências deram parecer para que seja votado, porque para nós não perdermos prazo. O recurso para construir esse ginásio de esportes já existe, senhores, é 500 mil, do nosso senador Ricardo Ferraz. Então, por isso, urgência nesse projeto. Esse projeto, Beatriz, você sabe que é de suma importância também o esporte para os nossos jovens, principalmente, senhores, no interior. Eu falo que é em São João de Garrafão, isso é na Vila de Cima. Lá existe duas vilas, que eles falam que não quer que seja duas vilas, mas por enquanto é. Então é o primeiro, é a primeira construção, doutor Luiz Mil, que está sendo feita na nossa vila. Nós não temos escola, não temos nada. Então eu quero dar os parabéns ao nosso prefeito Hilário e o vice Florentino. A população está esperando isso aqui por muito tempo. E eu sei que quando vem o primeiro, abre-se as portas para fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante. A Vila de Cima merecia um projeto dessa grandeza. Eu tenho certeza que vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem usado pelos nossos munícipes daquela região e também de Santa Maria. Ir lá praticar esporte, disputar um esporte com a gente. O secretário Jardel também se empenhou muito. A comissão, existe uma comissão de 4 pessoas, também estiveram lá avaliando o valor. Tivemos muita briga na questão do valor, mas chegamos a uma conclusão que deu para o prefeito comprar essa área para se fazer esse ginásio. Então, só tenho a agradecer ao proprietário também que vendeu, e aos senhores vereadores, e principalmente ao prefeito e ao vice-prefeito. O nosso município só tem a ganhar por uma grandeza de um ginásio de esporte desse. Muito obrigado a todos os vereadores.
Continue a discussão. Eu quero parabenizar o prefeito municipal, parabenizar o vice-prefeito, por entendimento da compra desse terreno, para a importância que tem para a comunidade lá de São João de Garrafão, especialmente parabenizar o nobre colega vereador, que Vossa Excelência correu pessoalmente atrás disso, atrás desse terreno, conversou com o prefeito. Vossa Excelência conseguiu esses recursos através do senador Ricardo Ferraz em Brasília, por isso a importância do vereador ir a Brasília, ir atrás dos parlamentares que representam o nosso Estado para conseguir esse recurso. Se o colega vereador não tivesse ido lá, nós não teríamos esses 500 mil para fazer esse ginásio de esportes lá em São João de Garrafão, uma obra importantíssima, não só na área de esporte, na área de lazer, mas com toda certeza, esse ginásio vai servir para muita coisa para aquela comunidade lá. Parabenizo Vossa Excelência, toda a comunidade de São João de Garrafão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores que compõem esse Poder Legislativo, o projeto de lei do Poder Executivo Municipal de número 69/2017, que autoriza a aquisição de um imóvel destinado à construção de ginásio de esporte no distrito de São João de Garrafão, bem como abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no exercício de 2017. Coloco em votação a indicação de número 87/2017, que indica para construção de uma creche na localidade de Vila Nova, de autoria do colega vereador Joel Ponat. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada a indicação de número 87/2017. Informa, senhores vereadores, que não há nenhum vereador inscrito na explicação. Mais nada a tratar, convoco, senhores vereadores, para a próxima sessão ordinária, que realizará-se no dia 27 de novembro de 2017, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores e uma boa noite a todos presentes.